Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
Como nós, povos indígenas, estamos muito... muito preocupado e estamos muito revoltados também.
Esse é Dário Copenaua, líder indígena Yanomami.
Porque esse marco temporal vai acabar e derramar mais o sangue dos povos indígenas, vai destruir mais os territórios indígenas. Então esse é o projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Estamos muito revoltados e nós, povo Yanomami e outros povos indígenas, somos contra marco temporal, porque é isso, não é vontade dos povos indígenas, porque vai fragilizar os territórios que foram demarcados década de 80, de 90 e 2023, e outros territórios foram demarcados num processo da demarcação. Isso vai acabar, isso vai enfraquecer muitos, e através de se foram aprovado esse tese marco temporal. Somos contra marco atemporal, somos contra e PL 490.
O marco temporal foi aprovado na Câmara na terça-feira em mais uma derrota do governo Lula. Esse projeto agora segue para o Senado. O Kennedy Alencar explicou no All News por que que o marco temporal é ruim.
O marco temporal, ele é ruim, né? O que que é o marco temporal? Marco temporal é uma decisão que diz o seguinte: as terras indígenas que vão ser demarcadas, que merecem ser demarcadas, que têm que ser demarcadas, são aquelas que os povos indígenas ocupavam até a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988. Acontece que houve demarcação de terras indígenas depois de 88. Há povos indígenas que estão fora de terras que pertencem a eles, que merecem demarcação. Então o critério não pode ser esse: olha, quem estava numa determinada área até 1988, beleza. Quem não estava, a partir daí acabou. Isso pode permitir, por exemplo, uma reação, né, de invasores em terras indígenas demarcadas depois de 1988.
Jamil Chad falou do impacto da aprovação do marco temporal para as relações internacionais do Brasil.
O impacto já é real. Hoje pela manhã, a deputada europeia Ana Cavazzini, que é, na verdade, a líder do Partido Ecologista no Parlamento Europeu, mas ela também é presidente da Comissão de Mercado Interno, ou seja, é uma das principais líderes hoje do Parlamento Europeu. Ela declarou que a aprovação é um sinal ruim que o Brasil manda ao mundo e é catastrófico para os povos indígenas. Essa é a forma pela qual ela descreveu e comentou já essa situação. Mas não é só isso. A ONU também, já no início da semana, tinha feito um alerta que, se a aprovação acontecesse, isso representaria um retrocesso muito grande no Brasil e, claro, colocaria em risco toda a política, obviamente, de direitos humanos para essa população.
Diante de mais uma derrota na Câmara e do imbróglio com a MP dos Ministérios, que não foi resolvido até o fechamento dessa edição aqui, o Lula convocou uma reunião de emergência com o núcleo de articulação política do seu governo. Kennedy Alencar comentou:
o Lula tem que entrar mais diretamente na articulação política. Não adianta, né? Claro que ele teve uma agenda muito importante nesses quase 6 primeiros meses aí, ele se dedicou muito à política externa. Você tem coisas importantes na política externa, houve erros também, como essa questão da Venezuela, que a gente já comentou exaustivamente aqui no UOL. O Lula tem que entrar diretamente, e eu acho que ele tem que, em algum momento, reavaliar essa formação ministerial. Talvez uma mini reforma ministerial, porque do jeito que está, não está funcionando. Está muito claro que não está funcionando. Na Câmara não está. Ele quer contar com o apoio do Senado e do Rodrigo Pacheco, que é mais maleável do que o Arthur Lira, só que ele não pode brigar com o Arthur Lira. Tem uma situação de fato: o Arthur Lira será presidente da Câmara até o final do ano que vem e com grandes chances de fazer o sucessor. Portanto, tem que mudar a forma como faz a articulação política, porque aquele presidencialismo que existia no primeiro e no segundo mandato dele já não existe mais.
Thaís Oyama também falou sobre o assunto.
Essa insatisfação vem sendo gestada e reconhecida, inclusive, por aliados petistas, né, do presidente Lula. A gente já tinha falado aqui na semana passada, e o Kennedy agora lembrou, que muitos desses petistas já defendiam, desde a semana passada, essa mini-reforma ministerial que visaria, basicamente, o quê? Tirar os ministros sem voto. Aí citamos a Daniela do Vaguinho, por exemplo, o ministro Juscelino, esses ministros que foram indicados por outras questões que não o fato de liderarem bancadas, de carrearem votos para o governo. Então, petistas já defendiam que se substituísse ministros sem voto por ministros com voto, como, por exemplo, o Elmar Nascimento, no que eles chamaram, inclusive, de a solução Elmar, que carrearia votos não só do União Brasil, como votos do PP, daquela turma do PP que está louca para aderir ao governo Lula. E quanto mais o governo demora para resolver isso, mais a conta aumenta, né? Ele está inflacionando com essa demora. Já está tão feio o negócio que agora lideranças da base já dizem que vão cobrar que a única solução para resolver esse nó seria incluir não só mais o ministério, não só o ministério com votos, mas o ministro dentro do Palácio do Planalto, porque os chamados ministros palacianos, Fabiola, hoje são todos petistas, né? São todos do PT. E o que dizem essas lideranças agora é que isso só se resolveria se o governo topasse incluir dentro do Palácio do Planalto uma liderança da base, uma liderança de centro, uma liderança do centrão.
Thales Faria contou que alguns aliados do Lula acham que é hora de pagar a fatura com o Lira.
Na verdade, o Arthur Lira quer que sejam apressadas as liberações de pagamento das emendas parlamentares. Os aliados do presidente estão divididos sobre como se relacionar com ele. Uma parte acha que ele quer se assenhorar do governo, como fez com o Bolsonaro. Outra parte acha que tem que ceder a ele. Chegou a hora de pagar a fatura, já que ele começou a ajudar o governo lá na transição com a aprovação do processo. Agora, qual é essa fatura? É só liberar emendas? Tem também uma reforma ministerial por trás disso. Há um burburinho de que o Arthur Lira gostaria de tirar ministros, como o filho do Renan, que é ministro do Renan Calheiros, que é ministro dos Transportes, e gostaria de indicar ministro como o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, para o Ministério da Saúde.
Para o cientista político Guilherme Casarões, o Lira está forçando um semipresidencialismo.
A gente não está mais diante no Brasil daquele presidencialismo de coalizão tradicional em que a moeda de troca básica entre o presidente e a sua base aliada eram ministérios e cargos no governo e emendas e eventuais trocas ali de favores com um pouco de corrupção. Isso era secundário dentro da estrutura de negociação do presidente com o legislativo. O que a gente viu crescer desde o governo Bolsonaro, graças sobretudo ao presidente Arthur Lira, é uma inversão dessa lógica. A moeda de troca deixa de ser o cargo, deixa de ser o ministério e passa a ser a emenda. E quem controla a liberação das emendas é o Arthur Lira. Isso torna o presidente da Câmara quase um primeiro-ministro de um regime semipresidencialista, que, aliás, era a proposta original do Lira, lá em 2021, quando ele começou a falar em reforma eleitoral. Ele meteu essa, ele falou que o Brasil poderia ser um semipresidencialismo. Como ele não conseguiu fazer isso pelas vias institucionais, ele tem forçado esse semipresidencialismo a ocorrer na prática pela sua maneira de lidar com a base, de lidar com o governo e de lidar com o presidente Lula de uma maneira geral.
Lula, ele ligou para o Papa Francisco, agora pela manhã, e ele colocou até no Twitter.
Essa é a jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do All News.
Olá, conversei há pouco por telefone com o Papa Francisco, cumprimentei o Papa pelos esforços, e aí ele fala da defesa da paz na Ucrânia e no combate à pobreza. Agradeci os gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos. Devemos ter uma audiência no Vaticano nos próximos meses e convidei o Santo Padre para visitar o Brasil.
Kennedy Alencar comentou esse assunto.
Notícia importante, né? Uma possível visita do Papa ao Brasil, esse convite. E o Papa Francisco é uma figura muito importante, muito querida e tem procurado numa instituição muito conservadora, que é a Igreja Católica, modernizá-la e aproximá-la mais uma vez dos mais pobres, e ele faz uma defesa da democracia, e é importante uma ligação do Lula em que eles tratem, por exemplo, de espaço da paz lá na guerra da Ucrânia. Acho que tem bastante importância.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.